Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu. Saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flu chegando aqui na área pelas ondas da Rádio TT, a Rádio da Torcida Tricolor. Eu sou o Gustavo Valadares, aqui ao lado do Sérgio Duarte, como sempre acontece. Hoje teremos por aqui uma edição realmente especialíssima aí. Vamos homenagear uma das principais bandas da história do rock and roll. E pode-se dizer também da história da própria música em geral, né? Trata-se do Deep Purple, um dos pioneiros, sem dúvida, do rock moderno, né? Do hard rock, até pitadas ali de heavy metal, a gente pode dizer. Lá atrás, quando esses caras começaram, no fim dos anos 60, esses estilos todos aí estavam começando a tomar corpo, né? E aquelas bandas todas daquela época constituem a base de influência, digamos assim, para tudo o que acabou vindo mais tarde, enfim. Muito embora, claro, o Purple tenha incorporado e venha incorporando aí durante a sua longa trajetória elementos aí de barroco, psicodelia, blues, até pitadas de rock progressivo às vezes ali em seu som. Enfim, até porque temos aí nada mais, nada menos que 53 anos de história, mesmo tendo muitas mudanças aí na formação, né, mudanças importantes, como a gente vai ver aí a seguir, né, Serginho? O Deep Purple segue ativo até os dias de hoje. Aliás, vem álbum novo por aí, prometido agora para o mês de novembro, né? Quer dizer, para usar uma palavrinha aí que está na moda, né, por esses dias, a banda é um case de sucesso, sem dúvida nenhuma, né, cara?
É isso aí, Gustavo, e bota sucesso nisso, né, cara? Realmente é uma das bandas fundamentais aí do universo do rock, né? Nós já tocamos muito de Purple por aqui, é claro, nesses 15 anos de Rock Flu, mas chegou então a hora de detonarmos um especial 100% dedicado a eles, e teremos a ajuda de um verdadeiro especialista no assunto que está aqui conosco, que vai nos ajudar a apresentar o programa. Eu estou falando do Silvio Mazzei, grande torcedor tricolor, que é carioca do bairro da Tijuca, um baita vocalista aí de rock and roll, por sinal eu tive o privilégio de receber para se apresentar lá no meu antigo bar, o Beer Joe Rock Bar, que estava lá na Barra. Suas referências musicais são Beatles, Stones, Led Zeppelin, Free, Bad Company e, claro, muito de Purple. O Silvio iniciou a carreira na Inquisição, a banda de heavy metal aqui do Rio de Janeiro. Desde então vem participando de diversos projetos diferentes, né, como Conexão Japeri, por exemplo. Ele já cantou Beatles com a banda Cria, Classic Rock com a Billy Knight Experience. Recentemente, ou para ser mais exato, desde maio desse ano de 2021, ele tem se dedicado ao Escape Project, que é muito legal e cujos singles já estão sendo disponibilizados aí pelas plataformas digitais. Enfim, é isso. Silvio, meu camarada, é um grande prazer te receber aqui no Rock Flu. Seja bem-vindo e, antes de mais nada, saudações tricolores.
Opa, saudações, Sérgio, Gustavo. É um prazer estar aqui. Na verdade, é uma coisa que eu já imagino há tempos, né? Várias Rock Flus recebi lá no seu, lá no Beer Joe. Tirei até uma foto com uma delas. Se eu não me engano, vai ser até a foto aí, garoto propaganda aí da chamada para a entrevista. E é um prazer estar aqui, eu em meia tricolores, né, cara? Sempre. Minha vida toda foi, querendo ou não, as bandas mais legais que eu já toquei eram recheadas de tricolores. Então, é um prazer estar aqui.
Beleza. Silvio, antes da gente entrar de cabeça, né, no assunto principal de hoje, que é a trajetória do Deep Purple, né, essa super banda clássica aí, que marcou e vem marcando a vida de inúmeras gerações de roqueiros aí mundo afora, bora falar um pouquinho de Fluminense, né? Tivemos recentemente aí, e finalmente, né, depois de um longo e tenebroso inverno aí, o retorno do público aos estádios. Isso rolou a partir do jogo contra o Fortaleza semana passada no Maracanã. Foi aquela tragédia, né, cara? Conseguimos ainda por cima perder a partida, mas a derrota foi também fora do campo, com aquela confusão toda pra galera conseguir o ingresso, né? Rolou muita fila, muita confusão. Depois, no sábado, ainda tivemos o jogo contra o Atlético Goianiense, né? Que a confusão diminuiu um pouquinho, mas nem tanto quanto deveria. A gente acabou empatando essa partida também. Eu queria saber de você, cara, e mesmo do Serginho também, se vocês tentaram ir ao Maracanã nessa retomada aí de público, ou se vocês não se interessaram por enquanto aí. E aí?
Meu filho, ele até me ligou querendo ir, mas eu não manifestei muito interesse, não. Eu sabia que eu tinha um pressentimento que isso aí ainda não ia acontecer de uma forma tranquila. E depois, aquele negócio, aí, sendo um comentarista de resultado, né? Pelo resultado, foi até melhor eu não ter ido mesmo.
difícil. É dureza. Dureza, né, Serginho? O pessoal passando aquele perrengue ainda chega lá, pô, o time se apresenta daquela maneira, né, cara?
É, triste, triste, cara. Eu tava fora do Rio, mas te confesso que também se eu tivesse no Rio, eu não iria me animar muito, não. Esse time, a verdade é que ele não tá dando muito tesão na gente, né, cara? Mas com o público, ou sem público, ô Silvio, esse time aí, cara, pro restante da temporada, tá te animando alguma coisa? Você acha que a gente consegue pelo menos beliscar a vaguinha na Libertadores, cara?
Cara, pra ser bem sincero, assim, às vezes eu atuo como um fluxo da depressão, né? Porque quando tem muito campeonato, você tá participando Copa do Brasil, da Libertadores e do Brasileiro, né? Do Brasileiro caindo. Cara, eu me peguei torcendo pra... Porque vendo os times que estavam em disputa direta, as chances de ganhar esse time seriam poucas mesmo, né? Então, assim, eu meio que até falei, cara, melhor focar no Brasileiro, tomar cuidado para não ficar ali visitando aquela zona de rebaixamento, que é perigosa, a gente sabe disso. E agora, assim, eu não espero tanto, eu espero essa colocação que ele tá mais ou menos, sabe, cara? Oitavo, nono, de repente pode até pintar uma vaga, né? Dependendo dos resultados dos Libertadores e Copa do Brasil, né? Parece que pode até pintar uma vaga aí, até o nono lugar. É limitado, né, cara? O time é limitado, ele joga na base do contra-ataque, mas os meninos. Eles vêm marcar lateral aqui embaixo, quando pegam na bola do meio pra frente, estão sem gás, né? Porque o Luiz Henrique sai do campo com 20 minutos do segundo tempo, né? Então, assim, é complicado. E quando o time tem, usando uma terminologia também agora, né, para propor o jogo, não tem qualidade no meio campo para isso, né? Então fica complicado. Eu tô satisfeito, cara. Se beliscar uma vaga, ok. Mas aí é aquele negócio, né? Esforços e reforços tem de chegar, né? Pra a gente poder fazer frente aí. Caso a Palmeiras, Atlético, Inominável, etc.
É o que você falou. Deve rolar G9 aí, né? E aí, se for com vaga até o nono colocado, é meio que uma obrigação do Fluminense estar nesse bolo aí, né? Porque se também nós temos aí 4, 5 times no Brasil, o resto é aquela baba, né, cara?
Sim. Mas aquele negócio, né, cara? Luca, Egídio, Danilo Barcelos têm sido dose do Brasil.
Tem muito. Isso aí parece elenco de filme de terror, meu irmão.
É o fantasma do Tivoli. Eu até comentei com o Gustavo em off, né, cara? De que, pô, eu esqueci do jogo. Esqueci, na verdade, não. Pensei que o jogo fosse mais tarde, um jogo contra o Atlético Goianiense. E liguei a televisão assim, falei, pô, tá passando o jogo. Cara, mas liguei no momento que o Luca me perde aquele gol. Então, quer dizer, eu estou, digamos assim, num novo relacionamento. Agora é uma péssima impressão que eu passei, porque eu soltei um palavrão que acho que ouviram lá em Pedra de Guaratiba.
Mas também, ô Silvio, você ligou a televisão, rapaz, no momento crucial do filme de terror.
Crucial,
foi, aí é brincadeira.
Como é que o cara fez? Da pequena área. Puta, mas tudo bem.
Hoje tem jogo, né? Corinthians e Fluminense daqui a pouco lá em São Paulo.
Hoje tem.
Estamos gravando aqui antes dessa peleja rolar, né? Vamos ver o que acontece. Vamos ver se o Marcão consegue acertar minimamente esse time, né? Pela escalação. Já deu um desânimo aí. Parece que o Fred tá fora, entra o Bobadilha aí na zaga. Teremos aí o David Braz, o grande craque. Mais um do filme de terror aí, né? Mas já começa a circular nos bastidores do clube, o Silvio, a intenção de se efetivar o Marcão de vez como treinador pro ano que vem. Eu queria saber a opinião sua sobre isso aí. E aí, vamos de Marcão mesmo, cara? Ou já seria o momento de arriscar talvez um nome de peso, de repente algum gringo aí e tal? O que você acha? Ainda tem tempo, né? Faltam 2 meses pro fim do ano. Talvez fosse interessante uma mudança, né, cara?
O Marcão, ele tem muito daquela coisa, né, cara, de ser funcionário do clube, de falar a linguagem dos caras, de ter essa identificação grande com a torcida. E tem, assim, pegado os trabalhos, ele tem feito, né, até certo ponto, que o time também, que a gente não pode esquecer o time que a gente tem, né, cara. Então, assim, altos e baixos e tal, aquela fase ali um pouco antes, já, quando a gente estava subindo na Libertadores, estava direitinho. entendeu? É, mas é aquele negócio, né, cara? Há o desgaste desses garotos, que pô, são as nossas válvulas de escape, pra gente incomodar alguém, né? Ninguém incomoda mais os adversários do que, no caso, né, o Kaique já foi, mas Luiz Henrique, principalmente Luiz Henrique, né, é o jogador mais agudo, é quem incomoda, né? Mas, assim, nisso que ele pode fazer, cara, eu não sei, assim, se chegarem mais reforços, aí eu até posso, tá, beleza, chama um gringo desses aí, né, já que também tá um pouco na moda e tal, mas, né, com critério, né, e jogar, a não ser que cheguem reforços. Eu acho que um meio de campo forte, pelo menos duas peças ali criativas no meio de campo, acho que já tá, a gente começa a dar um desafogo, entendeu? Porque os caras, para correr, tem ali, tem o Iago, corre, o Padel, o Martinelli, sabe jogar e tal, mas é pouco ainda. Tem que ter um cara, pelo menos um, para fazer uma diferença, né? Tentou-se com o Casares, né? Aquela frase dele, quando ele fala lá no Atlético Mineiro, é muito engraçado, né? O cara pergunta para ele, porra, Pico, você não joga assim sempre, porque você joga assim sempre, eu tava no Real Madrid. Ele fala... Foi isso numa entrevista falando, né? Então, quer dizer, é um fanfarrão, né? Então, quer dizer, eu gosto, eu, assim, pelo carinho que eu tenho pelo Marcão, por ter passado por várias fases, com nossas glórias e gagruras, eu gostaria de, mas tem que chegar gente, cara. Lateral esquerdo, eu não acredito que Xerém não tenha um lateral esquerdo melhor do que Egídio e Danilo Barcelos. Eu não posso crer nisso. Mas, vamos ver, cara. Tá acontecendo. Eu não tiraria Marcão, não. Faz dele.
Muito bem.
Beleza.
Bom, minha gente, hora de fazermos uma pausa aqui no papo, que é pra já detonar um de porco por aqui. Dando início, então, pra valer essa nossa edição super especial aqui de hoje, tá falado? Daqui a pouco a gente volta. Só na caixa.
Party. much to this deal. It's not over yet, I get one more spin at the wheel. I promised myself I would not get trashed again. The way I'm feeling right now, that promise is going down the drain.
Behind my bar.
We'll be right back.
finish to this deal. It's not over yet, I get one more spin at the wheel. I promised myself I would not get trashed again. The way I'm feeling right now, that promise is going down the drain. I'm
Beleza. Bom, esse foi então o bloco de abertura hoje por aqui, né? Desse nosso especial Deep Purple. E o que rolou foi o seguinte: abrimos com The Long Way Round, faixa do mais recente trabalho aí de estúdio, né? Lançado pela banda, o Whoosh, que é do ano passado, né? De 2020. Depois, fazendo aí o movimento contrário, né? Indo lá pro início da trajetória dos caras, tivemos Emaretta, né? Pescada do terceiro álbum, na verdade, um disco homônimo, né? Chamado simplesmente Deep Purple, que é de 1969. E fechamos essa sequência inicial aí com Drifter, né? Uma faixa do Come Taste the Band, que é de outro momento diferente da banda também, né? Do ano de 1975. E eu frisei bem esse termo aí, né? Momento diferente da banda, porque uma das características principais do Deep Purple, né? É justamente essa, né? De ter vivido vários momentos completamente diferentes nesses mais de 50 anos de carreira. O que é até natural, né? Afinal, com tanto tempo assim de atividade, rolaram aí, como eu disse na abertura, diversas mudanças na formação da banda, e isso incluindo também muitos vocalistas diferentes, né? Agora, por exemplo, acabamos de ouvir três deles aí, né? Ou melhor, foram quatro, né? Se a gente considerar a dobradinha David Coverdale e Glenn Hughes, né? Revezando lá no gogó naquela fase deles. Enfim, além do Ian Gillan, né? O atual vocalista, que foi a voz que mais comandou a banda através dos tempos, e mais o Rod Evans, né, lá dos primórdios, nos anos 60, sendo que além de todos esses aí, ainda tivemos o glorioso John Lynn Turner, né, com um pequeno período ali nos anos 90. É claro, né, cada fã tem lá a sua preferência, etc e tal, mas o curioso é que a qualidade dos vocais do Deep Purple se manteve como sendo relevante, né, digamos assim, em todas essas fases aí, o que muitas vezes não é comum. Né, Silvio? Tem banda que sai o vocalista original, né, cara? E aí a coisa desanda, mas com eles não aconteceu. O Deep Purple sempre conseguiu seguir adiante, né, cara?
Cara, é um troço que, aliás, é o que fez, pra mim, assim, uma das minhas maiores influências, né, cara? Eu sempre gostei muito da música do rock. Eu sempre prestei mais atenção mesmo no canto, né? Sempre, desde moleque, né? Comecei com o grupo do Beatles. E essa coisa do próprio, se a gente for parar para analisar o distanciamento de quando a coisa estava acontecendo, isso de certa forma para novos fãs é ótimo, porque era inimaginável para as pessoas mais velhas que eu que não ouviram o Blur no Stormbringer por preconceito. Eu até comparo a uma banda que eu vivi, né, que eu consumia os discos, né, à medida que iam saindo, então lá o Iron Maiden, quando eu vi sem Bruce Dickinson, também eu tive uma ideia do que eles sentiram na época. Né? O primeiro disco que eu escutei na minha vida do Purple foi o Stormbringer, que foi quando o Blackmore decide sair, né, que a coisa estava indo para mim meio soul, meio funk e tal, e mesmo assim ele fez um trabalho belíssimo, né, e depois que eu fui escutar a Mark II, né, que é considerada a formação clássica, né, com Dylan Glover e tal. E depois o momento inicial lá com o Rod Evans e com o Rick Semper, né, cara, nos primeiros discos, né. E eu aprendi, cara, de certa forma eu gosto de todos, até do Johnny Turner, que eu considero um tremendo cantor. Veja bem, tem gente que, né, eu sempre considerei ele um tremendo cantor, só que a onda das bandas que ele entrou, que ele contribuiu, por exemplo, o Rainbow, tudo bem que a proposta mudou, porque a onda dele é aquele background, né, cara, rock americano. Né? Outra onda.
Sim, sim.
Mas foi convidado, né? O cara chegou e fez lá o papel dele, tudo na extrema competência. Tem altas canções ali, que não dizem, que não tem o conceito Purple, de ser nem lírica, nem de letras, né? Falando de poesias mesmo, que é totalmente diferente do approach do Guilherme, por exemplo.
Pois é.
Mas fez lá, né? Eu tenho amigos que preferem a fase do Coverdale e Hughes, justamente por isso, por ter essa linguagem mais soul, mais funk. Mais blues, né? Varia. Isso aí.
Que faz a riqueza da banda, né? Eles têm três, quatro fases.
Exatamente.
Todas elas com muita qualidade, né?
Você citou aquele night aí, eu me lembro que a gente abriu o show com Gary Tyler.
Sim, do Come Taste the Band.
Come Taste the Band.
Isso aí.
Yeah. Eu tenho um amigo que ele é 20 anos, um pouco menos de 20 anos mais velho que eu. E ele falou: bicho, que música é essa que vocês abriram no show? Eu falei: de banco. Ele, não é, porque ele era um desses que teve a versão, né, tipo, não, de Purple com dois cantores, como assim, Gillan saiu, não ouço mais e tal, viveu a época e tal, Então, só pra você ver, Gary Clapton, eu falei, não, cara, tá naquele disco lá da Tocinha, que eles estão na. Outro guitarrista, eu falei, outro guitarrista, Tommy Bowling, cara, tremendo. Pedro guitarra, pô, vai lá ouvir o cara. É isso, né?
É. Pegando carona nesse papo, no papo aí, além dos vocalistas, a banda sobreviveu também muito bem, né? Digamos de uma dica de passagem, a troca de diversos outros membros importantes, né, Silvio? O único integrante.
É verdade.
Hoje é o Ian Payne. Os caras trocaram.
Exatamente.
Trocaram de guitarrista, né? Saiu o Blackmore, entrou o Tommy Boyle, agora já tá no Steve Morse. Steve Morse tá desde 94.
Exatamente.
Né? Tem a qualidade, né?
É. Exatamente. É porque aquele negócio é muito complicado, você, até em níveis assim, né, nem comparando proporcionalmente, nível de importância, de relevância para as coisas, mas para você trocar um membro de uma banda, conseguir alguma notoriedade, já é difícil, cara. Então, assim, eu sugiro mesmo uma mudança de approach. Fazendo uma comparação, a minha entrada no Conexão já peri, entendeu? Eu não sou um soul man, né? Mas, assim, eu tenho a linguagem, eu ouvi coisas, mas, né? É a entrada do Tommy Bowling em 75, né, cara? Aquele álbum eu acho fantástico. Se você não ficar preso, né? Que pra galera que viveu é muito difícil, né, aqueles conceitos, né? Que a banda se contabilizou, mas é um álbum ótimo. A mesma coisa foi o Morse, com a entrada do Morse. O Morse muda. Se você ouvir hoje o estilo da banda, foi para outros caminhos, porque tem que ir. É a melhor coisa a ser feita, entendeu? Nesse tipo de... Porque, pô, você vai substituir Rich Blackmore, vai botar um clone, um cara fazendo a mesma coisa, sabe? Complicado. Então, eu adorei. Eu vejo assim, cara, o nome que tá lá, de Purple, é outra banda, entendeu? E se o cara for ouvir, eu quero uma nova Raio Star, eu quero uma nova Lazy, tá ferrado, tá perdido.
Não, você tem toda a razão. Aliás, essa fase atual da banda, né, tá bastante produtiva, né, cara? Eles têm lançado vários álbuns aí nos últimos anos. E basta dizer que vem álbum novo também por aí no próximo mês aí. Aliás, é uma coisa que eles nunca fizeram antes, né? Que é um álbum de versões, né? De covers, enfim. O lançamento desse álbum tá prometido aí para 26 de novembro, sendo que já saiu por esses dias aí um single, né, uma faixa chamada Seven and Seven Is, cujo original é de autoria de uma banda psicodélica, né, chamada Love, né, que é lá atrás dos anos 60. Exato. Eu queria saber qual a expectativa aí para esse novo material, o que vocês esperam aí?
Cara, eu adoro essas coisas assim, sabe, aquele lance, o que os caras ouviam em casa, o que os influenciou, né, cara, as bandas que influenciaram, vai ser um barato. Eu acho que foi uma ótima, vocês fizeram o release aí, não sei se foi proposital, mas a Inquisição abriu pro Deep Purple em 2008 no Citibank Hall, e eu me lembro de passar pelo camarim e ver uma moça assim, parecia a Amy Lennox, que anos mais tarde, quando lançaram aquele DVD do Dylan Highstar, eu fui ver que era, se tratava da esposa dele. E ela falou um troço, cara, diante assim, das críticas, né, que estavam surgindo em torno desses últimos discos, principalmente em cima do Dylan, né, que ele não tem mais aquela voz e tal. Os velhinhos estão só se divertindo, deixa eles se divertir, entendeu? Então, assim, é isso, cara. Esse álbum pra eles deve ter sido um barato. Pô, deve ter sido um barato fazer, né?
Com certeza.
E eu vou nessa onda, cara. Hoje, quando eu vou ver o show, quando os caras começam, um mandou isso, mas eu falei, bicho, quem tá ali é Ian Gillan, cara. Todo mundo. É a história que tá ali, não é só, né, a presença física. Você tem que relevar essa coisa. Mr. Ian, pode falar uma palavra, é um fucking Gillan, porra.
Exatamente. Isso não é nem palavrão, isso aí é o sobrenome dele mesmo.
É o sobrenome, exato. Mas eu lembro do cara da Gabson, que é a empresa que trata lá do som, tratava pelo menos lá do Citibank Hall, na época era Citibank Hall. Eu cheguei a passar o som com o monitor bem pequeno. E ele foi tirando o monitor. Eu falei, bicho, não faz isso não. Ele, não, porque o cara que vai cantar aí não usa. Não, para os caras ele é só mais um cara mesmo. É engraçado você ter essas perspectivas diferentes, né, cara? O cara aí é mais um cara que vai cantar ali mesmo. Eu falei, é isso mesmo, velho. Eu sei que a partir dali eu gastei uma grana, comprei meu pad em Near, né, e tenho usado desde então, porque foi uma sofrência.
Bom, fazendo um breve resumo aí da trajetória do Deep Purple, a gente já citou há pouco tempo aí todos os integrantes que passaram por lá, né? A banda foi formada em 68 na Inglaterra, tá nativa até hoje. Teve um hiato aí de pouco mais de 8 anos, entre 74 e 83. Estima-se que durante a carreira tenham vendido nada mais, nada menos do que 150 milhões de álbuns ao redor do mundo. Ô Silvio, no que se refere ao estilo musical, apesar de lá deles ter aquele som meio psicodélico, coisa e tal no início, eu acho que o Deep Purple pode ser rotulado como uma banda basicamente de hard rock, né?
Sim, são os elementos, né, cara? Eles ajudaram a definir, né? Eles são... Sim. John Lord cita num desses DVDs, acho que nesse próprio Dylan, quando ele fala da participação dele lá com o Pavarotti, cantando Nessun Dorma, são pessoas que definiram estilos, né? Isso é de uma importância, sabe? Total, assim, né? Muito a coisa do órgão com distorção, entendeu? O cara ligar o órgão no amplificador Marshall, né, cara, pra dar distorção, isso aí é a marca, né? Marcou. A minha banda tentou imitar isso pra caraca. E outras tantas, né, cara? A Inquisição é como um cara bem... É um de pampo com anfetamina. Foi a melhor definição, né? Porque tem essa linguagem mais metal. Mas é isso aí. Eu particularmente, eu adoro as marcas 2, 3 e 4, né, cara? Adoro. E com o Morse, assim, o disco que eu mais curti foi o Perpendicular, aquele disco é fantástico. Entendeu? De forma quase que igual, assim, essas formações aí que eu citei.
É. Cara, você como vocalista coveriza normalmente muitas músicas de Purple, né? E daqui a pouco... Você já comentou aí sobre o Inquisição ter aberto show de Purple, enfim, daqui a pouco a gente vai comentar mais especificamente sobre a sua carreira, né, como músico, enfim. Tá previsto aqui na nossa pauta, né, meu irmão? Mas eu queria antecipar uma curiosidade, cara, que é a seguinte, já que a gente comentou aí sobre os diversos vocalistas que a banda teve através dos anos, né, todos eles com estilos diferentes e coisa e tal, eu queria saber o seguinte, qual deles, cara, te dá mais conforto, mais prazer de cantar? Qual deles se encaixa melhor aí dentro do seu estilo de voz? Seria o Ian Gillan mesmo ou algum outro também?
Cara, eu na época de colégio, o pessoal falava que eu era o Silvinho Coverdale, né? Eu fui cantar lá o negócio, a Love and No Stranger, cara, né? Que era a época de Rock in Rio, 85, tava me formando terceiro ano de científico, que negócio, a aula tava chata, meu filho, canta aí. Foi assim que tudo começou, né? Aí eu fui cair na besteira de cantar uma Love and No Stranger, eu digo, pô, aquele negócio pra adolescente, né? Tá igual, não sei o que. Aí pronto, aí começou essa história toda, né, cara? E eu, pô, era louco pelo White Snake, pela... Mas, caramba, eu não tenho, assim, preferência, não. Assim, como cantores, eu prefiro Ian Gillan, Coverdale e Hughes, né? Sem dúvida, né? Mas depende, cara. Tem coisa do Coverdale dificílima, tem coisa do... Pô, de Alvin Time, eu até brinquei com o Sérgio uma vez que ele pediu lá, de Alvin Time, lá no Bar do Mano. Eu falei, bicho, eu só vou até o segundo grupo de agudos pra fazer o terceiro... Né? Aí eu já tenho que voltar lá para os meus 20 anos. Que aí eu chegava, hoje em dia eu não chego mais, não. Então depende, tem coisa que é confortável, tem coisa que não é complicado. É. Burn é uma música dificílima de cantar, Burn, Majestic Alive, né? Pô, Child in Time, I Will Star é uma música complicada, entendeu? É difícil.
É que se mantém lá em cima há muito tempo, né?
Exato.
É isso.
Mas eu, assim, são tremendos cantores, né? Eu puxei minha barra pra cima pra caraca, né? Eu tentei ser ele. Mas por um lado foi bom, né, cara? O pessoal curte e tal, não sei o que eu sempre mirei neles, né, cara? Eu sempre mirei nesses caras. As minhas maiores empresas, junto com o Paul Rogers, que foi chamado pro Purple. Ele declinou, né? A opção, quando o Guilherme saiu, era Paul Rogers. Aí já tinha contratado o Glenn Higgs, ele conhecia. E ele falou, pô, bicho, já tem um menino aí que... Não, a gente precisa de um frontman, a gente quer manter essa formação de cinco caras e tal, e um cara só cantando. E aí Coverdale mandou lá a tal fita dele, que ele não sabia para que banda era, né? Chegou lá, era o Purple, o John Lord levou ele para passear, porque ele estava muito nervoso, aquela história toda. Ele chegou lá, era o Purple, né?
Pegando aí o gancho desse papo aí, deixa eu já anunciar por aqui qual faixa que vai abrir o próximo bloco, né? A gente comentou sobre o novo álbum do Purple que vem por aí no próximo mês, um álbum de covers ou releituras, enfim, justamente é isso que a gente vai fazer aqui, só que no sentido inverso, né, Gustavo? É, já que teremos por aqui na verdade, cover inédita, produzida pelo Silva, aliás, música não, né, é um clássico, né, estamos falando de Living Wreck, faz parte do álbum In Rock de 70, antes de mais nada, a gente agradece aí, Silvio, pela honra de você ter gravado essa cover aí exclusiva aqui pra gente, é uma satisfação imensa, né, Gustavo? Eu queria que você passasse aqui pra gente os detalhes aí dessa produção, além dos vocais, quem é que tocou com você, como é que foi isso?
Isso, a gente fez desse jeito que o pessoal está fazendo agora, né, cara? Essas colaborações, né, de colaborativo, né? Cada um na sua casa gravando. E na batera está o Tony Scobino, grande amigo lá de Naked City, gravou a batera. No baixo está o Márcio Trago, está sempre comigo tocando por aí. Na guitarra, Mauro Filha, que junto comigo tem o Escape Project. E nos teclados, nosso produtor da Inquisição e tecladista, Sidney Song, foi tudo mixado lá no estúdio dele. Eu falei, vamos fazer uma música só pro programa, poxa, aí fizemos.
E a gente foi acompanhando esse processo aí, né? Uma delícia, né? Escutando as demos, você ia construindo essa faixa e mandando pra gente, cara, pô, demais realmente.
É um barato, né?
Muito obrigado aí pela deferência. Foi espetacular, cara.
É ótimo. Mandei, bom prazer.
Eu mandei pra alguns caras aí que são fãs, né, de Purple, pô, os caras piraram, meu irmão.
E aí fica até difícil você fazer o que eu falo pros caras, isso aí que eu ouvi muito, fica difícil você fugir completamente, fazer a tua. Claro, tem sempre a tua digital e tal, mas é difícil, sempre pra mim é mais difícil sair da linha deles, desses caras que eu ouvi tanto na minha vida, né? Mas por não ter um lado bom.
Ficou nota 10, nota 10. Bom, nesse bloco teremos também o único vocalista da história da banda aí, por questão de espaço, né, que ficou de fora do bloco inicial. Já falamos um pouco sobre ele aí, o Joe Turner, que gravou com Deep Purple apenas um único álbum, né? Uhum. O Slave Masters, que é de 1990. Exato. E a faixa que vamos detonar foi pescada justamente desse álbum, né? Ela se chama Truth Hurts. Mas o Joe Turner, para nós brasileiros, ficou marcado, né, Silvio? Na primeira vez que a banda visitou o Brasil, em agosto de 91, era ele quem estava comandando lá os vocais. Isso marcou demais, né, cara?
Exato. Pois é. Eu já tinha ido ver Gillan em 90, no Projeto SP, e vi Gillan sem Blackmore e Blackmore sem Gillan. Mas foi um jeito, né, cara, de ver os outros caras, né? John Lord, foi uma experiência muito bacana. E aquele negócio, cara, é uma tarefa que eles não demoraram muito para ver que não ia dar certo, né? Em 93 já chamaram o Gillan de volta, segundo Gillan e segundo eles de uma maneira bem, muito não religiosa, mexendo o pauzinho para os shows dele lá no leste europeu caírem, essa coisa toda. Ele sentiu falta dos caras, coisa horrorosa. Roger Glover confirma. A Roger Glover com uma cara assim bem constrangida confirma. E aí eles gravaram lá o The Best of Rage Zone. Mas foi, cara, foi a primeira vez. Né? Foi a primeira vez lá pro Maracanãzinho em 91.
O Deep Purple, cara, salvo engano, é a banda que mais turnês fez no Brasil, né? Se 11 ou 12 vezes aí. Eu acho que eles ganham até do Iron Maiden, né? Que é outra banda que também tocou muito aqui.
Eu ia falar do Iron, tocou muito. Eu nunca contei, não, mas deve estar ali. Tete a tete.
Tá pau a pau aí.
Tá pau a pau esse negócio aí. 91 aí teve um hiato, né? Parece que aí 97, o primeiro lá, era Metropolitan ainda, ou 96. Tá com medo de perpendícula, vieram aí, começou.
Foi 97.
De lá pra cá, acho que já vieram uma meia dúzia, né?
Tem mais. Ó, em 2011 eram 9.
O orquestra não vieram no Rio, vieram em São Paulo, teve show só em São Paulo, eu lembro.
Exatamente.
Bom, nessa sequência aí teremos também a Above and Beyond, faixa que pertence ao álbum Now What, 2013, né? Que é uma homenagem que a banda gravou pro grande John Lord, que tinha falecido no ano anterior. em julho de 2012, após sofrer uma embolia pulmonar em meio a um tratamento de câncer, que é uma coisa muito triste. A gente escuta essa faixa, né, Silvio? E é uma coisa emocionante, realmente, né? A homenagem.
Exato. A letra é muito bonita, né? Mostra a amizade, né, cara? Principalmente do Guima, né? Então, que, aliás, acho que é a unanimidade na banda, assim, né? Todo mundo, você, todos os ex-integrantes, e todo o depoimento que o Coverdale fez logo após a morte dele é muito bonito. Inclusive, lembrando dessa mão que ele estendeu ao Coverdale, né? Porque ele já estava prestes a ser limado. Aí ele falou, não, vamos dar uma volta, vamos beber alguma coisa. Coverdale lembra disso, né? E o que o Guima escreve na canção é muito bonito também. E toda a composição em si, né? Aqueles teclados, né? Que é prog, né? Até mais pro... Para Keith Emerson, né? O Don Nery saiu um pouco, né?
É.
Mas foi, pô, uma canção belíssima, grande homenagem.
É, eu em 2012, né, quando o John Lott faleceu, eu ainda trabalhava fora da cidade aqui, então eu pegava algumas horas de trânsito todo dia, né, no bate e volta da estrada aí. É, eu me lembro que com essa notícia, cara, eu fiquei algumas semanas ouvindo direto, né, não só a Deep Purple, mas também o Whitesnake, né, na fase que o John Lord teve por lá. Eu botava pra rolar também alguns álbuns solo da carreira dele. Pra quem não sabe, o John Lord gravou pelo menos uma dúzia de álbuns solo aí através dos anos. É, uma perda irreparável, realmente, como o Silvio comentou aí, né, Serginho?
Gênio com G maiúsculo, né, cara?
É, não tem nem pra onde...
E tem, assim, um trio que eles tiveram, gravaram dois discos, que era Pace, Ashton e Lord, com Tony Ashton, que também faleceu em 2000. Então, o que eu recomendo, o pessoal que quiser ouvir, é bem legal, né, cara? O cara, o Tony Ashton, assim, era meio blues, né, meio, a voz assim, meio, bem espalhafatoso, mas as composições são demais, né? Um trio, Pace, Ashton e Lord, demais.
É, John Lord, monstro sagrado. Bom, beleza. Hora de chamar então essa sequência aí pra rolar. É, nesse bloco 2, vamos de Silvio Mazzei, né? Nosso grande convidado aqui de hoje, com Living Wreck, uma versão exclusiva aí, inédita, enfim, absolutamente maravilhosa, né? Depois teremos Truth Hurts, aí com a voz igualmente maviosa do nosso querido Joe Lynn Turner. Fechando então com Above and Beyond, essa baita homenagem ao gênio John Lord, tendo aí como destaque maior, claro, o gogó sempre privilegiado de Mr. Ian Gillan. Só na caixa. We'll be right back.
We'll be right back. touch me in the darkness, I'll send you a sign. Give me your loving, and I'll give you mine. I may be leaving, but I won't be gone. I'll be there when you want me, above and
muito bom, já demos uma pincelada geral aqui na trajetória do Deep Purple, que é logicamente o álbum principal aqui de hoje, né? Mas pode explorar aqui um pouquinho também da carreira musical do nosso convidado, o Silvio Mazzei. Já tivemos aí nesse bloco anterior uma bela de uma palhinha, né? Com essa cover de Living Wreck, faixa até então inédita e gravada exclusivamente aqui no programa. Mas, ô Silvio, você já emprestou sua voz, cara, através dos anos para diversos projetos diferentes aí no mundo do rock and roll. Seu início de carreira, me corrigi se eu estiver errada, foi numa banda autoral de heavy metal aqui do Rio, né, chamada Inquisição. Exato. Inclusive eu tive o prazer de assistir no Caverna, não me lembro o ano, 85, 86, por aí. Mas eu me lembro. Se falar do momento histórico, né, que obviamente não podemos deixar de comentar por aqui, que foi o seguinte: em 2008, a Inquisição abriu um show do Deep Purple, cara, aqui no Citibank Hall, na Barra da Tijuca. Isso deve ter sido certamente um momento mágico pra vocês, né?
Cara, ainda tem uma agravante aí, foi o dia do meu aniversário, né, cara? 22/2/2008.
Olha só.
É. Aliás, foi o que me moveu a mandar o material da Time for Fun, né, cara? Que, falei, cara, os caras vêm tocar aqui no dia do meu aniversário. E foi assim, eu mandei sem maiores expectativas, cara. E faltando uma semana e meia, eu tava até conversando ao telefone com o de Castro, do Sangue da Cidade, que a gente tava fazendo apresentações aí, é.
Figuraça.
Hoje ele me odeia por isso, porque eu desliguei, eu falei, bicho, eu recebi o e-mail, eu tava falando com ele, falei, cara, isso é algum tipo de trote? A pessoa é muito má para fazer um troço desse. É, a pessoa perguntando, até hoje eu me lembro o nome dela, Miriam Hines, aí tinha assinatura digital da Tânia, perguntando se ela vinha em interesse da banda em abrir o show, tentando manter uma sobriedade. Respondi que ainda havia. Ah, cara. Porque, como você falou, a história da Inquisição começa, eu entro na banda em início de 86, Aí em 90, ninguém falou que acabou, tipo, né? Não quero mais olhar pra tua cara, uma banda meio que se pôde, digamos assim. E meados de 2005, 2006, ou então batera, eu comecei a encontrar o caminho que eu fazia de volta do trabalho, passava sempre pela loja dele de CD, ele tinha um selo e tal, e ele via, pô, assim, vamos não sei o quê, vamos ensaiar e tal. Aí um dia ele chegou, pô, vamos fazer um álbum, isso já em 2006, né? Aí saiu o primeiro álbum, Uma Pérola, né? Aí eu peguei esse álbum e mandei pra Time for Fun. Aí chegou esse e-mail, eu liguei pro Luiz, mandei um e-mail pro Luiz, pro meu parceiro desde os anos 80, quem me colocou na banda, né? Quem me viu cantando pela primeira vez e colocou na banda. Eu falei, Luiz, cara, dá uma olhada nisso daí, sei lá, não sei. Quem sempre quis ser, como eu falei pra vocês, quem sempre quis ser o de Purple. Moleque, a gente queria ser o de Purple. Então você não tem ideia, assim, do, porra, se eu sair, será que é? Falei, aí daqui a pouco chegou um e-mail com um schedule oficial do show, né? Eu falei, cara, eu acho que é sério, lê aí. Aí, cara, faltando uma semana e meia, aí esse cara que era o dono do show tinha gravado batera, mas não tava comportando pra tocar ao vivo, falou, Silvio, deixa o CD ali no desembargadorzinho, que é uma rua aqui na Tijuca. Eu falei, cara, mas o que eu vou deixar o CD no desembargadorzinho? Não, tem um batera lá que você vai ver, o cara tinha gritado, bicho, eu sei que eu fiquei assim, polvorosa, né? Porque era muito pra minha cabeça. Dia do meu aniversário, abri pro de fã. Aí eu deixei o CD lá. Aí é que nem aquele negócio quando você fala, quando você joga a bola pro cara, o jeito que ele mata, vocês agem, se ele joga bem ou não. Até vou deixar fazer uma referência aqui ao Leonardo Pagani, tremendo batera. Na primeira música do ensaio, do jeito que ele atacou, eu falei, ah, bicho, graças a Deus, vai tudo dar certo. Isso tinha uma semana pro show, né? E ele comprou esse barulho, foram seis músicas só, cinco autorais, do nosso desse CD que eu citei, do primeiro, e um cover de Mother Roots, que ia ser Thrashed. Mas aí eu comentei com a Miriam que Thrashed, quem canta originalmente, cantava era o Gillan. Ela falou, melhor não. Falei, então tá bom. Então vamos de Mother Roots. Então foram cinco autorais mais Mother Roots. E foi assim, bicho. Foi. Até hoje eu tento acordar daquele sonho. É difícil, né?
Deve ter sido uma loucura, né? É, mas aí depois rolaram outros projetos, né? Você passou pelo Conexão Japeri, citado Sim. agora há pouco aí, pela Cria, que é uma banda cover dos Beatles, né? Billy Knight Experience também. É, e mais recentemente você tem se dedicado aí ao Escape Project, né? Já rolaram alguns singles aí. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto mais recente aí, sobre quem é que está contigo. Enfim, se já existem planos aí de shows ou lançar CD de repente, e aí?
A gente, sou eu, Mauro Filler, guitarrista, compositor das músicas, né? E junto com o Marcelo Durraca, um antigo amigo dele, de banda, de metal, eu nem sabia que Mauro tocava heavy metal. E em maio, um amigo em comum falou, poxa, se você fica aí meio órfão da Inquisição, publicando coisas, a gente chama ele de padrinho agora. É, ele, pô, você não vê o Mauro colocando aí, cara, esses lances, falei, pô, cara, faz um contato aí com ele, de repente, aí eu liguei pro Mauro, ele, pô, assim, pô, não tem cantor, cara, eu cantando não dá, não sei o que, eu falei, me manda as músicas aí. Eu falei, lá vou eu de novo pro heavy metal, né? Cara, passei por essas bandas todas aí que você citou, Billy Knight, principal de guitarra, comprido, depois chamou Conexão, já tava ouvindo outras coisas, eu falei, não, vamos nós no metal de novo. Aí começou, cara, ele começou a me mandar as músicas, as ideias que ele tinha, e depois ele foi me mandando só a parte instrumental das músicas, e eu comecei a compor as melodias de voz, né, as letras e tal, hoje tem quase dois discos, né, cara, já, a gente tá mandando pro outro camarada que eu já citei aqui, que é o tecladista dessa Living Wreck, que vocês acabaram de ouvir, ele tem um estúdio, é um tremendo produtor, Sidney Son, a gente tem mandado para ele em duplas, né, as canções, né, mas no total já tem quase dois álbuns, seriam dois álbuns, né, já compostos, muito legal, né, música bem
muito bacana. Legal, cara.
É isso.
Tá redondinho, realmente. Tá redondo.
É, o Mauro, tá o Mauro produz, né? Ele faz as baterias em mídia, né? A gente um dia pretende chamar um batera pra chegar, até mesmo pra se acontecer de chamar de show e tal, né? Fazer algum show, se apresentar em algum lugar. O baixo é o Durrá, o Marcelo Durrá, as guitarras Mauro, todos os vocais e produção do Sidney Som. É isso.
Eu vou fazer uma previsão aqui, ó. Vou fazer uma previsão, senhor. Você vai abrir ano que vem aí com o Escape quando o Deep Purple voltar mais uma vez.
Ah, olha aí, rapaz, tá vendo? É. Falei pro Mauro, falei, vamos beliscar esse Rock in Rio aí, cara, um desses palcos adjacentes aí. É, porque a gente tem sido incluído em várias playlists. É o que eu falei, a gente tem sido incluído em algumas playlists aí de vários sites aí pelo YouTube, pelo mundo, né, cara? É, playlists inglesas e holandesas e tal. Falei, pô, vamos tentar, né, cara? Quem sabe?
É. É isso, é assim que vai.
A cidade tem um programa, né? Lembrando até minha época lá dos anos 80, que tinha o Transmetálica na Transamérica, que era a rádio mais ouvida. Até hoje eu lembro a primeira vez que eu me ouvi na rádio, a gente estava ali na Barão do Tapajipe no carro, voltando de um ensaio, começou a tocar todo mundo com a cabeça para fora, né, cara, vibrando, que nem os malucos. Aí o Mauro sentiu isso agora, né? Com as músicas dele. Então eu falei, pô, do caralho.
É demais.
É demais. Maneiro. O Silvio, a gente tá falando aí da sua história musical, cara, a gente falou da Inquisição, da Conexão de Ateria, da Midnight Experience, e agora a gente tá falando aí sobre esse projeto muito legal, o Escape, mas tem o seguinte, cara, você tá esquecendo de citar uma banda que eu tenho certeza que foi muito importante nessa sua trajetória aí, a tal da
The Flu.
Ela fez um show, mas já
foi um marco, né?
Pode Mampa, Ivan Marinho, Beto Brown, porra, Carol, de Cumprir.
Exato, teve um penetra lá na batera, mas ele foi tricolor por um dia, afinal, né? Ele veio de nós, né? O Gil, né? Se eu não me engano, foi Gil Eduardo Batera. Era o Gil.
O Gil é
o Paulo que é tricolor, rapaz, só você não sabe ainda, porra.
Além da The Flu, cara, eu lembrei agora de outro item que a gente vai comentar aqui, que foi aquele Jesus Cristo Superstar, né, que você tava comentando com o Luiz
Mota. Ah, é, foi um barato, é.
Conta essa história, esse foi um álbum que naufragou por falta de grana, é isso?
Foi, na verdade a gente gravou algumas músicas do álbum original, esse amigo meu, Carlos Lost, né, cara, tinha esse projeto, e chamou um outro cantor de heavy metal, que tentar carreira internacional, Gus Monsanto, lá em Petrópolis, para ser Judas, né? A Evelyn Castro, ex-Fama, passei Maria Madalena e eu fui Jesus. E aí a gente gravou as canções assim, que ficaram mais marcadas, né? Foi um grande, cara, foi um prazer, assim, muito. Porque aquele negócio, né, do ídolo, né, cara? Você seguir os passos do ídolo, né? Como o Bila foi o primeiro Jesus, né? Lá da produção de Andrew Lloyd Webber e Jim Rice, que aliás é muito bacana, eles falando da chegada do que lá, o apartamento deles para ouvir as músicas. Tipo, esse cara aqui, pô, esses caras, essas almofadinhas, estão querendo me ensinar o quê? A cantar, não sei o quê. É engraçado o Jim Rice falando, que é um letrista, né? Então foi um barato, bicho. Foi assim. E essa é uma das. Mais difícil de se cansar. Voltando àquela tua pergunta, essa música é dificílima, né, cara? Dificílima. Foi assim, uma grande honra, cara. Me senti muito honrado, né, ter tido essa oportunidade.
É, muito legal, cara. Outra coisa também bastante interessante, eu tava lendo aqui algumas pequenas resenhas, né, do pessoal que conhece o teu trabalho aí como vocalista. Achei depoimentos do Paulinho Guitarra, do Ed Mota. Mas um desses depoimentos acabou me chamando mais a atenção, cara. Foi do Alexandre Cavalcante. Pô, segundo ele, você é um exímio jogador de futebol, simplesmente um craque de bola aí. Eu já pergunto o seguinte, cara: qual é a posição, pô? Tu é canhoto ou é destro?
Eu, pô, cara, meu avô me ensinou, ele rolava a bola pra eu chutar com as duas, mano. Sem essa, onde caiu, eu tô pegando. Por isso, quando eu vejo o Luca, eu fico louco.
Aqui, você manda o currículo lá pras Laranjeiras, meu irmão. Nós estamos precisando de jogador.
Pô, Gustavo, eu mandei lá na época, lá, mas no final das contas, eu acho que eu que não quis mesmo, não. Eu, muito jovem, fui chamado pra jogar no Social Ramos. Eu e mais um amigo meu, que também no final das contas desistiu, o André, que já esteve lá no BJ algumas vezes. Aí meu avô chegou junto, né? Porque meu avô é meu ídolo, sempre estava junto de mim e tal. Aí ele, pô, o cara chegou na gente ali no clube municipal aqui na Tijuca. Ele, não, ele vai ficar nos estudos, ele vai ficar nos estudos. E a maior ironia, né, cara? Para passar o tempo, adivinha em que eu fui federado com esse tamanho que eu tenho, mas cheguei a jogar um campeonato, cara, de carioca, basquete. Me botaram na escolinha de basquete. Eu acho que a única coisa que minha mãe até brinca comigo, fala, acho que teu avô teve foi preguiça de ir para Ramos todo dia te levar lá para treinar. Eu falei, acho que foi isso também, né? Mas todo mundo falava que tinha talento para jogar e tal. A concorrência na época era maior, né? Era mais qualificada, mas dava para buscar. Assim, meu filho brinca comigo, pô, pai, você... Todo que ele encontra amigos antigos, os caras falam, você tem essa referência, vim jogar a bola, não sei o quê. Pô, mas tu foi escolher ser músico? Eu tinha que ser jogador? É um barato. Outro tricolor também, é mais tricolor que eu.
Ah, é. Opa.
Eu criei um monstro. É.
A gente achou até um depoimento, cara, em relação ao seu trabalho, Silvio, sendo do próprio Guila, né, cara? Isso é muito bacana, né? Dizendo o seu estilo, seu timbre,
batido, oi, inclusive. Eu...
Elogiou sua dicção, né? Você participou do vocalista. Conta aí pra gente como é que foi isso aí.
Quando ele lançou o Guilanzinho, a gravadora, né? Que era um CD de regravações, né? Primeiro ia ser uma coletânea, mas ele decidiu regravar tudo. Aí tem participações do Jeff Haley, por exemplo, na When a Blind Man Cries, tem Thrashed com Bass, com Tony Iommi e tal, em outra tonalidade. E tinha uma base da Smoke on the Water para cantores do mundo gravarem voz por cima e mandarem para lá. Eu acabei que... Essa que eu ganhei, eu não usei a base. Era uma... Curiosamente, ele citou o BG ainda há pouco, era uma Smoke on the Water que eu toquei aqui, tanto no nome do disco, que é Unplugged in the Playground. Foi no playground da minha ex-mulher, aqui da família. A gente fez um show de violão e tal. E eu mandei essa versão pra lá, né, cara? E foi essa que ele comentou isso. De Kenny, Uncanny, or maybe Kenny, sounds like me. Eu falei, pô... Falei, vou falar o quê depois? Eu falei ele mesmo. Aí me confirmaram.
Demais, né?
Aí falou que eu entendia o approach, né? Eu entendia sobre o que a canção era sobre e tal. Aí já entra o inglês, né, cara? Eu aprendi por causa da música também, né? Eu decidi lá e tem a realidade de entrar pro curso de inglês e tal. Aí foi assim, foi demais, foi barato. Só que, tava falando pro Gustavo outro dia, a gravadora mudou as regras, né? Não diziam que era só para residentes nos Estados Unidos e no Canadá, né? No início. Mudaram isso porque quem havia vencido o concurso tinha sido eu. Aí o prêmio era ir para Vegas se apresentar com ele. House of Blues, Las Vegas. Aí fiquei a pena vir.
Não é só aqui que rasga regulamento, né? Lá
não.
Fora também. Entendi isso.
Outro dia eu achei uma thread minha no Highway Star, né, cara? Reclamando, que na época eu fiquei injuriado. Falei, pô. E aí eu achei, eu coloquei aqui o nome do concurso, era Smoke This, o nome do concurso. Aí era a base da Smoke on the Water com as pessoas cantarem por cima. Mas tudo bem. Ficou a marca.
Ficou a marca.
Ficou o depoimento.
Ficou o registro aí.
Exato.
Beleza. Bom, dando sequência aqui ao nosso especial Deep Purple, né, a faixa que vai abrir o terceiro bloco, Under the Gun, faz parte do Perfect Strangers, né, o álbum que marcou o retorno da banda às atividades logo após aquele ato de alguns anos aí que o Serginho comentou agora há pouco, ou seja, ele foi lançado no ano de 1984. E esse retorno marcava na época a volta do Ritchie Blackmore, né, do Roger Glover e do próprio Ian Gillan, enfim, e eles lançariam ainda no embalo o House of Blue Light, que é de 87. Acabou não dando muito certo, né, esse retorno deles, e pouco depois essa formação da banda mudaria novamente, né, com a saída do Gillan, a entrada do Dolan Turner, enfim. Mas no fim das contas, esses dois álbuns aí, essa fase valeu muito a pena. Na época, aquele retorno, né, da famosa Mark II da banda, Mark II, né? Foi muito comemorado pelos fãs, né, cara?
Pô, eu lembro que eu lembro que eu descia aqui na Tijuca, havia uma loja, muito, até o dono, um grande amigo meu, grande incentivador, desde essa época aí da Inquisição, de Alberto Peblau aí. Maurílio faleceu tem um mês, estava até no Mississippi Delta para cantar. Foi uma notícia que me Eu lembro que eu descia, a loja era chamada Subsol, que ela ficava no subsolo de uma galeria, né? Então, o Ed Mota fez uma, tem uma canção, se eu não me engano, no Manual Prático, que é a loja do subsolo, que eu também ia lá direto, né? E aí eu descia toda vez aquela escada rolante na esperança de ver, né? Cara, o dia que eu me deparei com a foto deles, assim, não aparecia, sei lá, Natal, não sei descrever o que foi aquilo, né? Ficava... Porque as informações não chegavam assim, né? Como chegam hoje, né, cara? Então, você descia ali todo dia, ah, pô, não chegou aí. No dia que eu desci, dei de cara, que os lançamentos ficavam bem de cara, assim, com a chegada da escada rolante, né? Eu me deparei com aquilo, cara, falei, puxa vida, cara. Eu ouvi, eu fiquei mais doido ainda, não é que a gente vai pior, né? Ficar tecladeiro. É.
Disco maravilhoso. Diz que é bom de cabo a rabo. Bom, além de Underdog, que marca esse retorno da banda em 84, teremos mais dois momentos igualmente marcantes representando nesse bloco aí. Vai rolar Pictures of Home, um clássico, né, do Machine Head de 72, que até hoje é um dos maiores sucessos da história do Purple, né? Tanto em termos de vendagem, de resenha positiva por parte da crítica, enfim. E vamos ter também Hallelujah, cara. Se trata de um single que saiu em 69, marcando na época as estreias do Roger Glover e do Gila, né? Fato que acabou significando, né, Silvio? A grande virada sonora da história deles, né?
É, eles estavam procurando alguém, né? Essa foi a explicação, né? Principalmente Blackmon, John Lord. E eu penso que também falo, alguém com uma voz mais, digamos assim, espetacular, né? Eles acharam, né? Inclusive é engraçado, quem indicou a tal voz espetacular foi o batera do Episode 6, amigo do Blackmon, Mick Underwood. Depois ia ser batera da Gillan, né? Aquela banda hard rock que o Gillan teve de 78 até 82. Quem indicou o próprio cantor foi o batera da banda, né? O cara ficou sem cantor e sem baixista.
Isso tá parecendo essas parcerias aí que o Fluminense faz com o Manchester City. Né? Você manda o jogador pra lá, fica sem o jogador e não vem nada mesmo. É mais ou menos isso aí. É.
Mudou, né? Ficaram mais pesados. E a voz dele, que negócio, né, cara? Aqueles agudos, né, cara? Que o Rod Evans, aquele negócio também era um grande cantor, né, cara? Não sei se ele... Mas, assim...
Sim, mas era de outro estilo, né?
O cara que o Gillan, digamos assim... tem um pouco de ciúmes também, eu acho, a coisa de cantar a coisa do Coverdale. Joe Quintana nem pensar, mas do Coverdale, do Gil. É. Mas ele canta, ele não tem problema em coverizar o Evans, a Rush, que é hoje eles tocam. Sim. Ele acha de mais relevância pra banda, legal.
É. Bom, maravilha. Bora lá então botar todo esse som aí pra rolar. Meu caro Silvio, nós temos uma longa tradição aqui no Rock and Flu, cara, que é a seguinte, né? A gente pede pra todo convidado que aparece por aqui pra, por favor, apresentar pelo menos um dos blocos de música aqui pros ouvintes, né? Como se fosse aí uma espécie de DJ. Tá falado? Respira fundo aí, manda bala nessa próxima sequência aí pra gente, cara.
Vamos lá, vamos com Under the Gun, Hallelujah e Pictures of Home.
Yeah.
Bom, minha gente, hora das nossas tradicionais dicas da semana. E hoje eu vou falar com muita alegria de uma notícia que é simplesmente sensacional. Que é o seguinte, agora no próximo mês de novembro, teremos a volta aí da 17ª edição do Festival de Jazz e Blues de Rio das Ostras. Tinha sido cancelado no ano passado, né? Em função do problema da pandemia. E vai rolar agora entre os dias 12 e 15 de novembro. Ou seja, vai ser justamente no feriado, né, do 15 de novembro, com mais de 30 shows nacionais e internacionais que vão rolar na Costa Azul, na Lagoa do Iriri. Tem mais um palco novo agora, que é na Boca da Barra. Local que muita gente está apostando aí que vai ser o palco de maior destaque, um visual sensacional. Vai ter capacidade de público reduzida, com a exigência de passaporte da vacina. Mas, enfim, todos os detalhes podem ser acessados aí nas plataformas digitais, no Facebook, no Instagram, no perfil oficial do festival. A programação final ainda está para ser divulgada, mas a gente já está sabendo, por exemplo, que o guitarrista norte-americano Eric Gales, que por sinal dos preferidos aqui da casa, né, Gustavo? Ele que já veio ao Brasil algumas vezes, estará presente no festival. Ainda tem o John Clary, que é ganhador do Grammy, tem o saxofonista americano Chris Potter, a banda brasileira Azimuth, tem o Delvon Lamar, a banda Black Hill, o Alamo Deal com os Blues, tem muita coisa boa, é imperdível aí para quem se animar, dar um pulinho aqui em Rio das Ostras, 2 horas aqui do Rio. Eu não sei se você já tem viagem marcada aí, Silvio, se você se anima aí até lá, mas o festival é show de...
Que turma, hein, que vai se apresentar aí, hein?
Porra. Tem uma galera boa esse ano aí.
Opa, eu vou estar em Rio das Ostras, sim, dia 23, tocar com a banda lá que eu tenho de... O pessoal que toca nesse circuito do motociclista, né? A Santuário, fazer menção aqui também deles. Então, vou estar em Rio das Ostras, dia 23. Quando é que você falou para o festival?
12 a 15 de novembro.
Ah, no feriado. No feriado. Poxa, é uma boa pedida, hein? É uma ótima pedida.
Muito bom. O festival como um todo aí, claro, mas principalmente essas duas apresentações aí do Eric Gales, ainda mais que ele está trazendo a banda completa dele dessa vez, né? Ele já esteve algumas vezes no Brasil, mas sempre vindo sozinho, né? Usando músicos locais aí no apoio, mas dessa vez é a banda dele inteira, enfim, que ele está trazendo lá dos Estados Unidos, vai ser realmente imperdível. Bom, mas no meu caso aí, a dica vai ser a seguinte, ó, o trabalho realizado pelo Caio, que faz colorização de imagens por computador, né? Ele é conhecido pelo apelido de Caju, esse é o nome artístico aí com o qual ele assina lá os trabalhos. Eu mesmo, semana passada, mandei para ele uma fotografia minha, de 1977, em preto e branco aí, pedi para ele colorir, ficou muito legal, eram daquelas fotos 3x4, né, que a gente tirava constando a data em que foi tirada, enfim, nesse meu caso aí foi 30 de junho de 77, inverno, enfim, de casaco, mas por baixo eu estava com a camisa do Fluminense, né? Lembrando que em 77 era a fase final aí da máquina tricolor, a camisa 10 que eu estava usando era do Rivelino, enfim. Né? E o Caju ainda tem também um canal no YouTube, né? De paródias, que é outra vibe diferente que ele faz aí também. Então, quem se interessar pode mandar as imagens para colorização, né? Pode ser lá pro Twitter dele, o @minenseflu, ou pro Instagram, que é @minense_flu, e tem o canal do YouTube dele, que se chama simplesmente Minense, né? É o Fluminense sem o Flu aí. Vale a pena, muito legal o trampo aí do Caio, essa molecada mais nova, né? Não tem a exata noção do que a gente viveu, né? Mas nós somos da época, né, minha gente, que boa parte das nossas fotografias são em preto e branco, né? A gente é do tempo aí do filme de rolo, exato, máquina fotográfica, enfim, e os filmes coloridos eram mais caros ainda por cima, né, Silvio?
Opa! Ainda tem essa, né, cara? Ah, rapaz, a primeira memória que eu tenho, assim, é Fluminense Bayern, 1975, Maracanã. Pô, eu lembro de... essa memória é excelente, e a outra é a famosa invasão corintiana. 76, isso, também estava lá no Maracanã, mas é aquele negócio, cara, a gente ama o Fluminense acima de tudo, depois viveu outras tantas glórias, não desistiu por causa de um tropecinho. Meu filho também, com 4 anos, meu filho estava lá, Fluminense LDU, e no entanto, hoje, vou pro Maracanã com ele, ele fica rebocando. Canta as músicas, cara. Eu falei, não, as músicas hoje em dia elas são muito rebuscadas, tem muita letra, eu não tenho com conteúdo. Eu sou do Sorria, Sorria Pai Chuchu, a benção vem onde de onde Deus, eu sou dessa época aí. Né? O Balancê, Balancê, essas daí são muito incrementadas.
É, hoje, hoje tem que ir com um caderninho para anotar isso aí, senão se perde.
É, é.
Verdade. Legal.
Ele, canta, pô, canta, pô. Criei um monstro. É. E nem precisou muito, cara. Aquele negócio, o pessoal fala assim, ah, se você, cara, quando ele nasceu, todo mundo sabendo da minha condição, os presentes foram todos do Fluminense. Bola do Fluminense, torcida baby, tudo. Então ele não teve pra onde ir.
Tá certíssimo. É, é isso mesmo.
Tá muito mesmo. Legal. É.
E o mais legal, e o mais legal, eu tô brincando com isso, mas eu sei exatamente o momento em que ele, acho que isso é importante aí pro, né, aquele programa Fluminense até o âmago da alma, mas o momento que ele me viu em prantos em 2010 no tricampeonato, que é o último campeonato brasileiro, meu avô tava do meu lado em 84, eu tava até com a camisa aqui, gol do Romeria, da camisa que eu tô vestindo é essa. Então eu lembro muito do meu avô, né? Então ele chega em, o Ian chega em casa e me vê chorando. Tanto que ele fala, só vi papai chorando duas vezes, no show do Paul McCartney e com o Flu. Então foi aí que, que ele viu a paixão. É, pô, o Paul McCartney, cara, e não foi no primeiro, não. No primeiro eu chorei a balde, em 90, 91, esqueci o ano agora, acho que foi 90. Foi esse do da apoteose, que eu não tava esperando. O cara me abre com o Magical Mystery Tour, cara, eu não conseguia. Eu tentei parar de chorar, mas não conseguia. Então, assim... Então foi isso que marcou, cara. Ele ter isso como uma... Isso mudou o jeito de enxergar as coisas. Com certeza. Com certeza.
É. Beleza. Bom, muito bem. Vamos então voltar aqui pra nossa pauta, né? Aliás, pro nosso bloco derradeiro de músicas. É, aqui de hoje teremos então duas faixas com a voz do Ian Gillan aí, e uma da dobradinha Coverdale Glenn Hughes, né? É, do Gillan teremos dois momentos que são, no entanto, bem distintos, né? Primeiro vai rolar Fireball, pescada do álbum homônimo de 1971, e na sequência Sometimes I Feel Like Screaming, né? Que é de muitos anos mais tarde, mais precisamente aí de 1996, ano em que saiu o álbum, que até você já comentou agora há pouco aí, o Perpendicular, né? Que marcou a estreia do nosso Steve Morse aí, né, Silvio? Vindo lá do Dixie Drags, né, cara?
Exato. É, na verdade, ele nunca largou os projetos dele, né? Ele achou sempre, eu acho que isso eu acho legal dele. Ainda tem um outro, esqueci, Living, alguma coisa. É, ele faz coisas e tem sempre o tempo dele pro Purple, porque ele acha que foi um casamento ótimo. Pra mim, essa música, então, pra mim, é a marca do... Da fase Morse, a impressão digital deles,
assinatura
deles. Esses harmônicos, né, guitarra, sabe, são lindos, né, esse tema que ele desenvolveu para a música é sensacional.
É, legal.
Esse disco é maravilhoso, né?
Todo é, cara. Pô, esse disco eu acho demais, demais.
Bom, e da fase com o Coverdale nos vocais, teremos Sail Away, faixa que pertence ao Burn, né, de 7-4. Aliás, um ano que acabou sendo espetacular para a banda, né? Eles lançaram os dois, né? Tanto o Burnie como o Stormbreaker, também é igualmente excepcional. Eles incorporaram esses elementos de funk, de soul ao som, né? Reza a lenda que teria sido isso que causou a saída do Blackmore, né? Parece que ele não gostava muito dessa levada. Enfim, tanto que o álbum, sim, como testemunho, já tem o Tommy Bolling, né? E eles enveredam mais ainda nessa praia, né?
Exatamente, exatamente. Sem perder o peso, né? E, pô, um álbum pesadíssimo, se analisar o Contest the Band. E o Burn, né, cara? Essa Sail Away, essa dobradinha de vozes, né, cara? Coverdale e Hughes, né? Demais, né?
É.
Onde surgiu essa coisa da Ed Mota, né? É, o Julinho, lá na Doc Lobo, o primo dele morava no prédio ao lado do meu, e Ed sempre ia lá, né, visitá-lo. Né? E a gente ficava lá fazendo as cantorias, né? Ele curtia a cantoria. Não sei se as pessoas têm noção disso, essa fase que o Coverdale e o Hughes pra ele é the best, né? Ele mais adora. Então a gente ficava lá curtindo, não sei o quê. Anos mais tarde, eu tô falando de 82, 83, por aí. anos mais tarde conheci o Luiz Fernando Cumprido, que me levou de volta, que tocava na banda do Eduardo nessa época, em 81. E a gente pôde reproduzir isso, cara, ao vivo, né? Já em idade mais madura, no Torre de Babel e na Faraco. Duas dobradinhas, né? Foi Sail Away na Torre de Babel e na Faraco foi mais eu sei que a live. Inesquecível cantar com ele. Nossa. Depois da fama dele, né? E tal, essa coisa toda.
É sensacional. Agora, só para tirar a dúvida, você fazia o cover dele ou o Glenn Hughes?
Ele quis ser mais espetaculoso, né, cara? Eu, lindo, né? Ele falou, Silvinho, vai de cover dele. Eu falei, tá bom. Não, o mais engraçado que esse do Torre de Babel foi quando eu conheci Paulinho Guitar, que era um lance do Maurício Paladares, que era para tipo, levar artistas lá que cantariam o que ouviam em casa. E aí, pô, Luiz Cumprido me liga, porra, Silvio, o Eduardo falou pra você ir lá com as letras, ler letras? Ele não lê porra nenhuma, ele não decora nada. Aí fui lá, inocentemente. Aí ele, no meio da apresentação, ele queria chamar aqui um amigo da Tijuca, né, aquela coisa da Tijuca, dos talentos, blá, blá. Aí eu subi lá, ele, só rapidamente, Silvinho, você vai de cover dele. Eu falei, tá bom. E ele foi de rio, né? É, foi um barato, eu conheci Paulinho lá. Paulinho depois, pô, assim, vamos formar uma banda de rock, tem um cara lá em Niterói, tem a casa lá que a gente pode ensaiar, ele é baixista. Aí veio o Cria, o cara era dono do Cria também, do Beatles, aí foi toda essa história aí. Foi através desse show. Né?
Paulinho guitarra, outro craque, né?
Outro monstro, né? Paulinho é sensacional. E uma pessoa em Ai, tricolor! E tricolor, diga-se de passagem.
Aí.
Paulinho guitarra. Cumprido, Paulinho guitarra e na Billy Knight o Wallace também, batera tricolor. O Kika botafoguense, mas tá tudo certo. Botafoguense a gente deixa passar. Eles que não gostam da gente, eu brinco com eles. Vocês que não gostam, você com aquela história do Marco Antônio, que o Marcelo não deu a mão, que foi falta do Ubirajara. Tem uns caras com 10 anos falam isso. O avô fala.
Esse crime já
prescreveu. Exatamente. Eu tinha 2 anos, tu tá repetindo, tem 30, rapaz, tá falando isso.
Mas é porque nada acontece pros caras também. Os caras têm que ficar lembrando disso aí, rapaz.
Exatamente.
Não tem jeito. Não tem memória nova, não cria
Mauro
nada
novo. O Mauro dos Shapes, aliás, foi a vez que eu encontrei mais botafoguense por metro quadrado, são os amigos do Mauro. São todos botafoguenses. Falei, ah, bicho, tu escolheu isso aí, não é possível. Não, você catou esses caras, você fez uma enquete aí, não é possível.
Deve ter feito um concurso, alguma coisa assim.
O Mauro tem 45, fez 46 agora, e fica falando dessa história. Eu falei, bicho, eu tinha 2 anos, não era nem nascido, rapaz. Para com isso. Pô.
Beleza, bom, legal. Vamos lá então partir para o bloco derradeiro dessa nossa brincadeira aqui de hoje. Ô Silvio, você mandou bem demais da vez anterior. Vamos pedir para você mandar bala aí de novo, cara, nesse próximo bloco aí para a galera. Pode ser?
Vamos lá, beleza. Começando com Fireball, com direito à introdução do ar-condicionado do estúdio. Pois a bateria destruidora de Andrei. Sometimes I Feel Like Screaming, a música mais emblemática para mim da fase Mox. E Sail Away, dobradinha, Coverdale, Rios, mais tarde reproduzida por Ed Motta e Silvio Mazzei.
Vamos lá. We'll be right back.
Fla-Flu, a rádio da torcida tricolor. Futebol, Fluminense e Rock and Roll.
Future, you're
Bom, pessoal, essa foi então a sequência final aqui de hoje desse nosso especial de Purple aqui no Rock Flu, na qual tivemos como convidado ilustre aí o super vocalista e também super tricolor Silvio Mazzei aqui do Rio de Janeiro. Nessa altura é importante a gente frisar que o que rolou hoje, na verdade, é só uma pequena parte, né? O gigantesco universo sonoro, né, da banda, uma banda tão grandiosa como essa e tão influente para a história do rock and roll. São mais de 53 anos de carreira, com 21 álbuns de estúdio. Aliás, mês que vem já chega o 22º, cerca de 30 álbuns ao vivo, sem falar em diversas compilações, um montão de singles, enfim, são mais de 20 DVDs oficiais. Ou seja, trata-se, como eu falei, de um universo sonoro riquíssimo, de altíssima qualidade a ser explorado. E hoje o que rolou por aqui foi uma palhinha mesmo, só um gostinho. Quem se interessar, é muito fácil hoje em dia, né, achar a discografia do Deep Purple. Você vai no YouTube, no Spotify, no Deezer. Antigamente era uma dureza, né, Silvio? A gente tinha que ficar esperando sair aqui. Hoje em dia você pega o celular e tem tudo, né, cara?
Exatamente. Eu lembro de ver o California Jam na sala de vídeo Cândido Mendes, como se eu estivesse vendo o show. Há pouco tempo estava vendendo na banca de jornal, quer dizer, é por aí. A gente ia lá, pagava ingresso para ver o California Jam, né?
É, hoje você dá um clique no celular, tá o California Jam na tua orelha aí.
É, exatamente. Pô, tá o show do Gillan, que eu fui em 90, falei, não, esse eu não vou encontrar. Projeto SP 1990. Eu fui procurar, tava lá o show inteirinho. Show do Gillan, antes do show do Purple. Impressionante.
É, realmente mudou demais, né? É. Legal. Bom, estamos nos aproximando aqui do final, né, de mais essa edição aqui do podcast. Hora de agradecer, claro, né? Mais uma vez aqui o nosso super convidado de hoje, o Silvio Mazzei. Cara, muito obrigado aí por ter topado gravar essa brincadeira aqui com a gente, né? É, muito obrigado também por você ter produzido, pô, uma cover do Deep Purple exclusivamente aqui pro programa, aí com esse teu vozeirão, né, cara? É muito, mas muito obrigado mesmo. Esperando que você tenha curtido aí, tanto quanto eu e o Serginho curtimos aqui esse especial. É, Deep Purple, né, que é uma das bandas favoritas aqui da casa, é incrível, é como um set list de músicas como essas, né, que a gente tocou há pouco aí, de uma banda que a gente adora, é capaz de fazer a gente meio que viajar no tempo também, né, cara? É, lembrando de tanta coisa boa, enfim, acho que valeu a brincadeira, né?
Pô, valeu muito. Como diria, cinematograficamente falando, eu faria tudo outra vez. Prazer, cara, tá com vocês aqui, né? Já conheço o Sérgio ali do Beer Joe, da época que, né, o Beer Joe abrigava lá alto show de rock, blues ali na barra. Gustavo, conhecendo, pô, já vi, cara, super espirituoso, pelo que eu vejo, morro de rir com as coisas que escreve. E também saudar aqui quem até acho que de Friburgo, um grande amigo, Cauê Louco, né, cara, que falou sobre informação, que você tem tudo a ver com a Tripoco. Cauê já me conhece desde 91. Eu fui pra lá aí tocar com uma banda chamada L57, que era a banda dele. A gente passou um tempo aí tocando junto e tal. Ele falou, pô, você tem tudo a ver com o programa, cara. Tem que entrar em contato com o Gustavo. Falei, faz esse meio campo aí que eu quero participar, assim. Falou, tem tricolor, eu tô dentro.
O Cauê deve gravar ano que vem com a gente. Eu tô botando pilha nele. Ele acabou de lançar um álbum, né, aí no Spotify, com algumas faces instrumentais aí, muito legal.
Sim.
Eu tô tentando chamar ele pra gravar, mas ele fica se esquivando aí, parece que tá...
Cauê vai falar do Pirajara e do Marco Antônio também, é outro.
É.
Recentemente ele me chamou pra um projeto lá com o pessoal do Instituto Sagrado Coração da Terra, um jog, rock bacana, ele me mandou a canção aqui. Eles querem que eu coloque voz, a gente vai trabalhar junto de novo, depois de, né, desse campão aí, 30 anos. Ah,
legal. É. Legal demais.
Legal. Pô, que bacana. Eu gosto, muito. Gente finíssima.
Maravilha.
Marcelinho, galera aí.
Maravilha. Bom, mas claro, antes de ser feito por aqui, né, vai rolar aquela faixa saideira, né, que já é de praxe. Agora há pouco a gente comentou aí sobre os inúmeros álbuns ao vivo lançados pela banda, né? Muitos deles são considerados, por sinal, clássicos da história da música, né? Tem o Concert for Lupin Orchestra, o Made in Japan, Made in Europe, In Concert, né, da fase clássica com Gillan, tem o Live in London, California Jamming, que acabou de falar com o Poverde. Recentemente eles lançaram alguns ao vivo em Montreux, né, com shows de vários anos diferentes, quer dizer, só de álbum ao vivo, acho que a gente ficava meia hora aqui falando, né?
Tem muita coisa, né? Muita coisa mesmo. Ultimamente tem lançado bastante, né? E essa versão que a gente vai ouvir é do Made in Japan, né? É essa, né?
Isso. Justamente selecionamos essa faixa ao vivo. Aliás, absolutamente clássica da história da banda, né? Time in Time, que originalmente pertence ao In Rock, né? De 70.
Isso.
Mas aqui, pô, numa apresentação fantástica do Deep Purple no Japão, né? Esse álbum aí que, pô, é uma autêntica lenda, né? Entre a crítica, os próprios fãs e colecionadores aí. O Made in Japan, né? De 72, frequentemente aparece na lista dos melhores álbuns ao vivo da história do rock, né, Silvio?
É verdade, e foi você levando em consideração que eles levaram, tá, né, o equipamento para gravar, mas não tinham muita expectativa não. Depois eles próprios falando, eles fizeram, quando ouviram, a gente tem que lançar isso, isso aí tá, né, capta, é uma banda assim, como diria o americano, on fire, né, cara? Os caras estão assim numa fase, né, impressionante, né? São três noites, né? Duas em Osaka e uma em Tóquio, ou assim, lançaram a versão tripla, né? Com os três shows
inteiros. Isso,
E aí, pô, assim, realmente é um momento mágico da banda. Mágico.
Essa Child in Time aí, essa Child in Time você comentou que não, né, não consegue replicar, mas nem ele mesmo consegue também, né, cara?
Ele parou de tentar em 93. Ele parou de tentar em 93. Que até quem fazia, eu acho que dava um suporte ali, era então namorada do Blackmore, que depois veio a ser a esposa, a Candice Knight. Tem uma lenda que ela faz pra que aquele mais agudo ele fazia, mas ele fazia igual ao segundo grupo de agudos. Ele não fazia aquela mais alta, só praticamente quase uma oitava. Impressionante. Então ele parou de fazer ali. Ele tentou anos 80 na volta do Perfect Stranger, mas já tava. Mais aquela brastente.
Natural, né? É natural. Vai,
o cara cantou aquilo
desgastando.
N vezes na vida, né, cara? Sou pra caramba, uma vida não muito regrada, né?
É isso.
Mas é isso, pessoal. Fim de papo por aqui. Eu deixo um abração aqui pro Gustavo, outro pro nosso convidado aqui de hoje no programa, o Silvio Mazei. E prometendo retornar daqui a duas semanas com mais um Rock Flu novinho em folha, tá falado? Saudações tricolores para todo mundo aí e até a próxima.
Valeu, gente.
Valeu, Serginho. Valeu, Silvio. Acho que valeu, né?
Boa, ótimo.
Abraços aí para todos.
Valeu, abraço.
lines drawn between the good of us and the bad of us. See the blind man cheating at the word, the bullets flying. If you've been bad, Lord, I bet you have. And you've not been hit by flying lead. You'd better close your eyes, you'd better bow your head.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.